Senhores deputados, senhora deputada, vamos retomar aqui o nosso trabalho. Agora, com a audição à Associação Nacional de Treinadores de Futebol, temos aqui connosco o seu presidente, o Dr. José Pereira, a quem eu aproveito para agradecer desde logo a disponibilidade da Associação e a sua pessoal para estar aqui connosco. Eu já toquei impressões com o Sr. Presidente no sentido de lhe dar um bocadinho um enquadramento daquilo que é o objetivo desta audição e do grupo de trabalho que aqui está mandatado para a primeira comissão para realizar as audições. E, portanto, sem mais delongas, dava de imediato a palavra ao Sr. Presidente para, enfim, nos dar aquela que é a percepção geral e eventuais sugestões que a Associação tenha, e depois farei uma ronda pelos senhores deputados para eventualmente suscitarem algum esclarecimento adicional àquilo que o Sr. Presidente nos disser na sua intervenção inicial.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria saudar a Assembleia da República e os deputados, naturalmente, que tomaram esta iniciativa. Paralelamente, também, saudar a Federação, porque temos conhecimento que entregou uma proposta para alteração à Lei 50 e pronto, e ter conhecimento, dar conhecimento de que isto é um fenómeno que afeta o futebol não só nacional, mas internacional. Temos conhecimento que os mecanismos existentes também neste momento não proporcionam grande eficiência à investigação. E, portanto, tudo aquilo que for feito no sentido de melhorar aquilo que é possível apurar relativamente a esta situação será sempre bem-vindo. Temos consciência que estamos numa situação de grande dificuldade dos clubes, que provoca o não pagamento dos salários aos treinadores e aos jogadores. Portanto, nesse aspecto, sentimos que há uma ilha de vulnerabilidade nos agentes esportivos relativamente a isso, porque quem não tem pão para dar aos filhos, quem tem dificuldade, porque, ao contrário do que se pensa também, os treinadores e os jogadores, de uma forma geral, há, de facto, um número pouco significativo que recebe verbas extraordinárias, mas a grande maioria, 90% dos treinadores e dos jogadores, recebem muito menos do que há 10 anos ou 15 anos atrás. E, portanto, isto, para além da pouca, da precariedade, que é muito falada neste momento, os treinadores já de há uns anos a esta parte que têm essa dificuldade. Nós pensamos também que o combate tem que ser feito de uma forma mais ampla, mais alargada, nomeadamente no que concerne à formação dos jogadores, à formação dos treinadores, via própria Federação e do Estado, do próprio Instituto Português de Desporto da Juventude, que tem, digamos, uma função nuclear neste aspecto, se assim o entender, porque eu lembro-me que há uns anos a esta parte nós tínhamos alguma colaboração do Instituto Português de Desporto da Juventude, na altura não era assim a designação, mas para fazermos formação aos treinadores no sentido de enfim, não só a formação técnica, mas também de outra área, para que eles pudessem tomar consciência, digamos assim, de todos estes fatores que envolvem o futebol. Esta situação dos grupos e dos investidores estrangeiros também vem piorar, com certeza, esta situação. Os jogos e os investidores, naturalmente, não se podem evitar, mas temos que, de certo, regular de forma a que tenhamos alguns cuidados para que as pessoas mais carentes, com mais dificuldades, não sejam facilmente atacadas por este problema que, naturalmente, se envolve e se tem conhecimento, não só no nosso país, mas por esse mundo fora. Portanto, evidentemente que eu tive a possibilidade de passar os olhos, não com apreciação jurídica, mas por aquilo que é, que me é dado a conhecer. Eles não são muito diferentes uns dos outros, nomeadamente os três documentos que foram publicados, e diria, como para finalizar, que por aquilo que me é dado a perceber, não é difícil obter um consenso na produção de um documento que efetivamente traduza aquilo que são as aspirações dos seus deputados e aquilo que são, naturalmente, as aspirações dos agentes esportivos e da própria Federação Portuguesa de Futebol, porque, no fundo, aquilo que eu tenho a sensação é de que estamos todos imbuídos do mesmo espírito, no sentido de, com maior ou menor dificuldade, acabar com esta anomalia que se vai verificando e que cada vez se vai repercutindo mais se de facto não forem tomadas medidas.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar à parte de intervenção dos senhores deputados. Em representação do PSD, começo eu, por agradecer, obviamente, a exposição inicial que nos fez e retirar dessa sua intervenção uma concordância genérica da parte da associação que representa e que dirige, uma concordância genérica relativamente quer ao objetivo destes diplomas, quer ao conteúdo, uma vez que não sinalizou em particular nenhum aspecto concreto que tenha suscitado alguma perplexidade particular à associação de treinadores. Não quero isso dizer, obviamente, que a associação se reveja em tudo, não é isso que eu... Mas, pelo menos, posso entender das suas palavras que não há nenhuma questão particular que entendessem sinalizar que uma discordância específica relativamente a ela. Em qualquer circunstância, não deixava de lhe colocar, porque tem sido, ao longo destas audições, têm sido matérias que têm sido colocadas aqui. Tem havido, da parte de vários dos intervenientes aqui, dúvidas relativamente a uma proposta, que é uma proposta que até vem da parte do Partido Social Democrata, no seu projeto, no artigo 4º, e que tem que ver com a possibilidade de haver uma pena acessória de inibição de participação em competições desportivas. As dúvidas que têm suscitado aqui têm que ver com se é lógico, se é racional, se é aceitável que o clube, que a instituição, possa ser penalizada por um comportamento criminoso da parte de um elemento, seja um jogador, seja um treinador, seja um dirigente, e se pode saltar daí para além da penalização do próprio, para uma penalização do próprio clube. Têm sido suscitadas várias dúvidas relativamente a isso, nomeadamente deixando claro que essa penalização sempre pode existir em termos de justiça desportiva. E há vários exemplos nesse sentido, de clubes que, por força de atos de viciação de resultados e de manipulação da verdade desportiva da parte de alguns seus dirigentes, viram-se condenados pela justiça desportiva a descer de divisão. E, portanto, tiveram uma sanção, cá como lá fora, aconteceu em Itália, aconteceu cá em Portugal com o Boa Vista, por exemplo, também, não sei se é um caso mais mediático. Mas isso passou-se sempre até agora no plano da justiça desportiva e não da justiça dos tribunais. A dúvida que muitas das entidades que aqui ouvimos têm suscitado é, embora uma ou outra tenha dito que não lhes chocava, se esse tipo de sanção também pode ser determinada por um tribunal. A primeira questão que eu deixava, gostava de ouvir um bocadinho a reflexão da parte do Sr. Presidente relativamente a esta matéria, se fizer o favor. A outra questão que lhe colocava também, embora tenha depreendido das suas palavras já um sentido de opinião, mas gostava que o especificasse melhor, tem que ver com uma inovação que ocorre nestes projetos, quer da parte do projeto do Partido Social Democrata, e nisso acompanhado também pelo projeto do CDS-PP, não pelo projeto do Partido Socialista, mas também pelo projeto do CDS-PP, que é, no que diz respeito às molduras penais, à dimensão das penas, uma equiparação à pena que é aplicável à corrupção ativa e à corrupção passiva. Como sabe, tradicionalmente no Código Penal existe uma moldura penal diferente, ou seja, o corruptor ativo normalmente tem uma pena diferente da do corruptor passivo. A intenção que está por trás desta inovação, digamos assim, desta proposta, tem que ver fundamentalmente com o evoluir da nossa própria sociedade, que tem hoje em dia uma atenção muito superior e atribui um desvalor social muito mais forte ao fenómeno da corrupção do que aquilo que acontecia há 20 ou 30 anos atrás. Isto em toda a sociedade, não apenas no fenómeno desportivo, mas em toda a sociedade. Ou seja, a corrupção, que tradicionalmente, se a gente recuar 30 ou 40 anos, era um bocadinho aquela tentativa de subornar um funcionário público para agilizar um agente de autoridade para tentar agilizar um procedimento qualquer, e nesse sentido, quando surgiu este crime, penalmente havia uma pena diferente para o corruptor ativo do que aquela para o corruptor passivo, que tipicamente, normalmente, era um funcionário do Estado, um servidor público, e que, portanto, tinha uma responsabilidade maior e era penalizado mais por essa razão. Entendemos que, hoje em dia, o desvalor social, e é essa a proposta, é essa a razão pela qual o PSD propôs esta inovação, o desvalor social relativamente ao crime da corrupção é diferente, o sentir da sociedade é completamente diferente, e cada vez menos se aceitam ou sequer se a sociedade se conforma com atuações desse tipo. E, portanto, nesse sentido, achamos que o corruptor ativo deve ter uma sanção no mínimo igual à do corruptor passivo. E, particularmente, se calhar há que começar pela corrupção no fenómeno desportivo, porque no fenómeno desportivo esse desvalor é muito grande. O cidadão comum, se calhar, penaliza muito mais o dirigente que movimenta valores para tentar corromper um jogador ou para tentar corromper um árbitro, do que o próprio jogador ou o próprio árbitro, que muitas vezes até está numa situação de vulnerabilidade maior, quer em termos económicos, quer noutros, que a gente bem conhece, e, portanto, têm mais dificuldade em afastar esse comportamento criminoso que lhe é instigado. Essa é a razão pela qual nós propomos a igualização, para já, das molduras penais que são aplicadas quer ao corruptor ativo, quer ao corruptor passivo. Há, de facto, um desvalor social muito maior hoje em dia do que aquele que havia quando estes crimes foram pela primeira vez tipificados no Código Penal. Mas gostava de ouvir, em particular, depreendi um bocadinho das suas palavras, que de facto também entende que há essa desproporção, muitas vezes, de estatuto e de força e de poder entre as partes envolvidas num ato de corrupção, mas gostava de ouvir, em particular, concretamente, se a Associação vê com bons olhos esta equiparação ou se entende que se deve manter uma diferenciação no sentido de penalizar menos o corruptor ativo do que o corruptor passivo. E, pela minha parte, eram as duas questões que lhe queria deixar. E passava a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista, para formular os pedidos de esclarecimento que entender.
Sr. Deputado Coordenador, Sr. Dr. José Pereira, portanto, Presidente...
Não sou doutor,
não, Sr. José Pereira, então, Presidente da Associação... Estava a ler o papel, por isso... Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Mas pronto, mas... Foi pelo menos treinador, com certeza, não?
Sim, senhor, durante muitos anos.
Daí, às vezes...
Como dizem os meus colegas, sou doutor de futebol.
Doutor de futebol, ora bem, tudo bem. Mas pronto...
Senhor Mister, também tive um presidente que me chamava Senhor Mister.
Mais que os títulos académicos, a experiência de vida, as experiências de vida são, de facto, muito ricas e ajudam-nos a ter uma percepção global destes factos. Não vou aqui dizer grandes considerandos sobre a oportunidade da discussão, mas já todos percebemos que ela é útil, é atual, é necessária. Há um sentimento genérico, percepção na opinião pública, que tem que se combater este fenómeno de corrupção e obviamente, a corrupção desportiva é um dos pontos, não a única, mas um dos pontos, ganha alguma expressão grande na sociedade portuguesa por força da mediatização, se talvez excessiva até, que possa ter. Aliás, já foi hoje aqui aflorado alguns comentários, portanto, precisamente na audição anterior, precisamente ao conjunto de televisões, horas de televisão, programas, jornais desportivos, de época, todas aquelas horas de antena que têm que ser preenchidas e, portanto, que gera aqui, obviamente, uma pressão muito especial. Mas, pronto, em primeiro lugar, o agradecimento à Associação Nacional de Trabalhadores pela colaboração neste processo legislativo. Foram, de facto, remetidos 3 projetos de leis dos diferentes iniciativas do Partido Socialista, Partido Social Democrático e do CDS. Aliás, todos eles, aliás, houve aqui até uma iniciativa que, de alguma maneira, também esteve na génese deste processo.
Pontapé de
saída. Sim, isso mesmo, pontapé de saída, falar em linguagem futebolística da Federação Portuguesa de Futebol e, portanto, no fundo, tentando encontrar aqui algumas respostas. Fazendo a leitura e intuindo e aceitando como bom, então, que há uma percepção global de concordância sobre estas medidas, eu queria destacar aqui 2 ou 3 linhas das mesmas. Na generalidade delas, aliás, por pequenas divergências, há, no fundo, um agravamento global das medidas das penas. No fundo, aqui uma componente sancionatória assumida, mais grave, e, por outro lado, criar mecanismos, por força desse agravamento das medidas das penas, que permite, portanto, uma maior mecanismos diferentes que até aqui não estavam a dispor das autoridades que têm a investigação penal para fazer a investigação e a prevenção, digamos assim, destes fenómenos de corrupção e a recolha da prova, que é de facto também muito importante, que precisa hoje de algum conjunto de mecanismos que as molduras penais anteriores não permitiam às autoridades policiais terem acesso às mesmas. Esse é um ponto comum a todos eles. De facto, depois suscitaram-se aqui, e dentro desta medida de agravamento, e entrando na última das questões, eu reparei, de facto, que fez esse até um introito relativamente à situação económica de muitos agentes desportivos, salários, atrasos. Mas também eu queria fazer aqui um apelo a uma outra ideia, que é a essência do desporto do espírito do praticante e ter a percepção de que, para valorar isto, pode haver corruptor, pode haver grande capacidade económica, pode haver isso tudo. Mas a essência, aquela essência do desporto, aquela essência da prática desportiva, daqueles valores que todos nós preservamos, a corrupção só se materializa em concreto caso haja uma prática antidesportiva do agente. Ou seja, por mais tentativas que façam de corromper, não havendo a prática que vicia, o que tem o comportamento antidesportivo, não pode haver um crime, concretamente, porque o crime não se consome. E, portanto, daqui a minha pergunta também, como homem do desporto, como valorando, e até na dignificação do atleta, do praticante, se não faz-lhe um juízo crítico e um juízo muito forte da censurável relativamente a quem no desporto ou agente desportivo que pratica o ato de corrupção em concreto. E, portanto, e tudo isto joga depois no equilíbrio, digamos assim, entre as medidas das penas, entre quem corrompe e quem é corrompido, e, portanto, e como é que depois todo este edifício mau se articula. Portanto, pedia-lhe, de facto, essa reflexão sobre a questão das medidas das penas e desta componente do corruptor ativo e do corruptor passivo. Queria-lhe fazer uma referência e pedir-lhe também a opinião, não sei se teve a oportunidade. O Partido Socialista avança com uma solução, muito agora por causa desta dinâmica das apostas desportivas, chamada aposta antidesportiva. Portanto, ou seja, é no fundo criar um novo tipo legal de crime, punir uma conduta, que é no fundo aquele agente desportivo que com capacidade de influenciar um ato qualquer que seja suscetível depois da aposta, vai tirar um benefício dela através de uma aposta que faça, através da aposta que faça. Portanto, nós percebemos também, tem havido agora um conjunto de referências a nível da imprensa sobre as apostas, a globalização deste mundo, particularmente do futebol e de outros desportos também, coletivos também, individuais, mas também coletivos, importa-nos perceber como é que encaram esta questão. E depois também um juízo sobre a pergunta que já aqui foi feita, precisamente, se concorda com a possibilidade de, sem ser no plano desportivo, punir as associações desportivas, ou os clubes, ou seja, pelas condutas que possam penais, criminais que possam ter sido praticadas por agentes deste, por dirigentes, por atletas, por treinadores, por seja por quem for, dessas associações. Então, se faz sentido que essa punição também seja no plano penal, particularmente, por exemplo, impedir o clube de praticar, manter-se ou ser suspenso da sua atividade. Uma última questão. Nestes diplomas, avança-se aqui com a medida da suspensão, ou seja, está previsto, por força até das molduras penais e, portanto, das medidas de prevenção, quando há uma suspeita da prática de um crime, há um inquérito, pode haver a suspensão da prática da atividade desportiva, enquanto decorre a investigação. Eu gostaria também de saber, enquanto representante de uma associação profissional, neste caso concreto, como é que vê a compatibilização desse regime com também um outro regime, por exemplo, que é o direito ao trabalho. E, portanto, como é que o vê e qual é o juízo que faz sobre ele? Muito obrigado por relação.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. José Pereira, Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Como sabe, o Bloco de Esquerda não acompanhou do ponto de vista de entrega de diplomas legislativos a estas matérias que estão agora a ser discutidas. Não obstante a isso, estamos abertos a esse debate. Aliás, mesmo no debate plenário que tivemos aqui na Assembleia da República, acompanhamos as principais visões genéricas sobre o problema, as medidas que são propostas e, portanto, estamos agora também, tal como tivemos abertos no debate da generalidade destes problemas, estamos também abertos e com uma vontade de participar, do ponto de vista ativo, na resolução destes problemas e, portanto, mesmo não sendo estes diplomas fruto de uma proposta direta do Bloco de Esquerda, faremos, obviamente, esse debate com todos os grupos parlamentares e agradecemos também todos os contributos que possam chegar aqui a este grupo de trabalho das mais variadas entidades que temos vindo a ouvir, até porque elas nos ajudam a esclarecer um conjunto de questões que nós próprios temos vindo a levantar e que, na verdade, só quem está no terreno e quem já tem essa experiência é que nos poderá vir a ajudar a desinovelar, se me permite o termo, algumas das questões que foram aqui colocadas. Nós acompanhamos, como disse, genericamente as propostas que estão em cima da mesa. Relembramos que os diplomas falam das condutas antidesportivas e um deles até, inclusive, coloca também a questão das apostas desportivas e que, para nós, é também uma nova realidade, isso é factual, é uma nova realidade no fenómeno desportivo e, portanto, deve ter um enquadramento legal. E a questão que o Sr. Deputado Marques Guedes colocou aqui é também para nós importante. Nós não temos uma posição fechada, mas esta equiparação das penas em relação ao agente ativo e ao agente passivo coloca-nos algumas dúvidas. Não são dúvidas preconceituosas, são dúvidas para um debate que nós queremos fazer. Não temos uma posição fechada e com certeza que será importante para nós ouvir as várias entidades para saber se acompanhamos ou não também esta medida. Da nossa parte, para já, como disse, não há nenhum tipo de problema, nem ideológico, nem político, com a medida. Queremos é aperfeiçoar também a nossa posição. Para já parece-nos razoável. Os argumentos que são colocados em cima da mesa são todos eles razoáveis e queremos melhorar também o nosso posicionamento em relação à matéria. E penso que não só nós, falarei obviamente pelo Bloco de Esquerda, mas penso que todos os grupos parlamentares estão exatamente inclinados para esse mesmo sentido. E, portanto, sem querer demorar mais, colocaria principalmente esta questão e também apresentar aqui a nossa disponibilidade total para discutir estes e outros temas. Começou por falar da questão da precariedade entre os treinadores, é um tema para o Bloco de Esquerda é bastante caro. Não me parece, do ponto de vista legislativo e do trabalho que estamos aqui a fazer, que nestes diplomas seja o espaço primordial para discutirmos esses temas, mas é um tema que está em cima da mesa e que para nós tem uma relevância bastante grande, seja na área do desporto, seja em qualquer outra área. Teremos com certeza depois disponibilidade e vontade para discutir isso fora do âmbito que é este grupo de trabalho que de facto incide justamente sobre as condutas antidesportivas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar mais uma vez os senhores deputados, cumprimentar em particular o nosso convidado, o senhor Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, e agradecer-lhe, obviamente, o contributo que nos deixou e que nos deixará ainda, e dizer que, enfim, o essencial das questões está posto. Eu gostava só de lhe fazer duas perguntas muito concretas, começando por uma que mencionou na sua intervenção inicial. Falava-nos de formação, que é precisa mais formação para treinadores, para os jogadores, para todos os profissionais. E eu perguntava-lhe se entende que esta formação desemboca na questão da prevenção, ou seja, se entende que faz falta esta formação exatamente para prevenir estes comportamentos antidesportivos, e o que é que, se é que podemos, da sua experiência, da sua visão, o que é que a Assembleia da República pode fazer para nesta matéria ajudarmos também? Provavelmente não se tratará de mais legislação, ou sim, trata-se de mais legislação, era isso que eu queria perceber. E depois, de uma forma mais genérica, perguntar-lhe também se entendo que, para além deste edifício legislativo que estamos a reconstruir, se entende que há mais alguma coisa, sob o ponto de vista legislativo, que seja preciso fazer, não só para travar estes fenómenos, estas condutas antidesportivas, mas para ajudar enfim, o fenómeno desportivo a ser exatamente aquilo para que foi criado, se é que me faço entender. E portanto, perguntar-lhe se entende que, para além disto, esta Assembleia da República deve ir mais longe e ter em consideração outro tipo de questões que eventualmente nós estejamos aqui a considerar e que, da sua experiência, quer no terreno, quer agora enquanto Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, entende ainda esta Assembleia poder fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados em geral, e devolvi então a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Treinadores.
Bom, eu inicialmente não fiz uma introdução genérica e procurava e esperava naturalmente por esta situação para poder falar dos documentos mais na especificidade. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado, que o Sr. Coordenador falou, relativamente ao corruptor ativo e ao passivo, há uma coisa que naturalmente não nos pode escapar. Quem procura e quem dá início, digamos, à situação da corrupção é sempre mais culpado do que as outras pessoas, na minha opinião. Portanto, eu, se estiver sossegado, eu como treinador, como jogador, como agente desportivo, como dirigente, se ninguém for à minha procura para me induzir, para solicitar a minha colaboração em qualquer ato ilegal, provavelmente ninguém se lembrará, não me lembrarei disso. Mas se porventura for, não me inibe naturalmente, nem me tira qualquer tipo de responsabilidade. Mas acho que quem toma a iniciativa, quem procura outrem para efetivamente consumar um caso de corrupção, acho que essa pessoa deve ser mais punida do que a outra. Isto é a minha opinião. Relativamente ao artigo 4º, eu tinha aqui sublinhado que Eu não, o que é que eu ia dizer? Eu aceito, mas acho que pela experiência que tenho e a vivência que tenho, acho que é muito grave. Muito grave, digamos, as instituições, o órgão ou as instituições, estamos a falar de um clube, por exemplo, em que podia acontecer isso. O Sr. Coordenador falou no aspecto do Boa Vista, mas isto, quer dizer, é um bocado complicado, porque se entendermos que a direção ou a corrupção é colegial, isto é a própria direção toda que assume determinado tipo de corrupção, não é? No seu ato normal, eu acho que sim, senhora. Agora, isso é difícil de acontecer. Quem conhece os meandros, quem conhece as direções, quem conhece a gestão dos próprios clubes, é muito difícil conseguir que todas as pessoas de um órgão estejam envolvidas em determinado tipo de jogada, digamos assim, desse género. Isto é a mesma coisa que, por exemplo, para a dificuldade que eventualmente os treinadores poderiam ter na mesma situação de envolvimento numa situação de um jogo. Os treinadores têm 27 jogadores por norma, 26, têm 11 que jogam, têm 15 ou 16 que ficam de lado, não é? Nesses 11 ou 15 de lado, há 5 ou 6 que vão aguentando porque vão para o banco. Mas há o restante dos jogadores que estão naturalmente contra o treinador. Não há outra hipótese, até porque a carreira do jogador é curtíssima e, portanto, não há grande hipótese de um jogador, ou de um treinador poder entrar nesse tipo de atividades. Nos dirigentes, eu considero isso a mesma coisa, pela experiência que tenho. Aliás, sabe que todos nós sabemos que os clubes são dirigidos de uma forma presidencialista, não há dúvida nenhuma relativamente a isso. E, portanto, algumas pessoas dos órgãos dirigentes nem conhecimento têm da maior parte das compras dos jogadores, de transferências, do valor, inclusive, a não ser nas sociedades que são obrigadas a publicar. E, portanto, eu acho que havia muitos inocentes a pagar por situações que realmente nem de perto nem de longe sonhavam com essa situação. Portanto, eu acho que este número 2 do artigo 4º, é preciso ter alguma sensação. Eu gostaria que é uma forma de erradicar, mas acho que vai prejudicar muitos inocentes que não têm nada a ver com este tipo de corrupção. Pessoas que são sérias, que estão disponíveis, que trabalham nos clubes, que dão tudo pelos clubes de uma forma gratuita, muitas vezes, e que seriam... ficariam com uma mancha para o resto da vida deles, que efetivamente é extremamente prejudicial. E acho que respondi também ao Sr. Deputado do Partido Socialista quando digo que efetivamente continuo a pensar de que quem inicia a tentativa de corrupção, quem inicia o movimento para que se passe algo que não é normal, portanto, deve ser mais penalizado do que uma pessoa. Estamos a falar de agentes, eu falei há pouco. Eu, na condição de treinador, já tive algumas vezes que tive que emprestar dinheiro a jogadores para eles poderem comer, não é? Para comprar carros, nem camisas de marca, foi para eles comer e para a família. E, portanto, eu aqui tenho assim alguma relutância no que concerne a estes agentes, porque a vulnerabilidade e continuo a dizer outra vez, a precariedade que às vezes se encontram, é muito bonito a gente dizer que não faz, que não entra em jogadas, que não está disponível para estas situações, mas quando o nosso filho pede o pão, as coisas mudam um bocado. E, portanto, quem de facto inicia, porque não são esses agentes, não são necessariamente os jogadores, os treinadores, são pessoas de digamos, de outro nível que começam por isso. E, portanto, eu tenho assim tenho algum receio que essas coisas venham a prejudicar pessoas que, indefesas, não direi indefesas, mas menos preparadas para estas situações, sejam extremamente prejudicadas. Com isto respondo também ao Sr. Deputado, que também falou no artigo 4 desta possibilidade, e portanto eu não tenho essa opinião. Tenho esta sensibilidade de que algumas pessoas podem efetivamente serem arrastadas para este tipo de situações, e que nada desculpa e nada nos pode motivar a entrar neste tipo de situações, mas temos que as julgar de maneira diferente, certo? É preciso alguma sensibilidade para isso. Relativamente à participação dos agentes nas apostas desportivas, após no jogo, o que é que dizer disto? Digo que é muito difícil, não é uma situação fácil. Eu, como treinador de uma equipa, porque é que não posso jogar no Totobola? São 13 ou 14 resultados, eu só posso eventualmente ter influência, não? É assim tão importante quanto isso? Eu não sei, eu acho que a minha perspectiva é que realmente é um exagero, mas daqui não quero com isto dizer que não possa haver alguma participação de pessoas que porventura, noutros jogos, eu desconheço, eu vou-lhe dizer, eu jogava no Totobola, porque só havia o Totobola, e porque parti sempre deste princípio que não podia esperar que o Totobola me saísse se eu não jogasse. E, portanto, era mais um descarte de consciência, porque eu não tenho muita sorte ao jogo. E, portanto, neste momento, jogo no Euro Milhões, porque não tenho outra participação e porque o prémio é maior. Estou habilitado, digamos assim, pelo menos, provavelmente com a mesma verba, a ter um prémio maior. Mas, enfim, os especialistas do jogo já me fizeram notar que pode, efetivamente, haver alguma influência nisto. Não sou especialista nesta área, portanto, eu aqui, efetivamente, peço-vos para verificarem bem este tipo de situação, e se porventura houver, de facto, a possibilidade de haver qualquer tipo de intervenção menos correta, então que se legisle, mas penso que não é fácil, porque pelo agente ou por a interposta pessoa, isto, como se costuma dizer na gíria, dá muito pano para mangas, não é? E, portanto, às vezes podemos ir apanhar pessoas que provavelmente nem têm nada a ver com a situação. Não sei, eu não sou, como digo, não sou a pessoa indicada para falar nisso, porque não gosto do jogo, nem sei fazer o desdobramento do Totobola como alguns colegas meus faziam, desdobravam com técnicas especializadas, e, portanto, não, nesse aspecto manifesto completamente a minha ignorância, e, portanto, acho que os seus deputados aí devem ver o que é que mais interessa, digamos assim, para essa situação. A suspensão também me incomoda um pouco, não é? Independentemente do direito ao trabalho, é a atividade também. Porventura, como sabem, o jogador tem que treinar todos os dias. O treinador tem que treinar todos os dias, porque é no dia-a-dia, é através do seu trabalho que não perde faculdades, E é através do seu trabalho também que pode aumentar as suas faculdades também. E, portanto, para além da suspensão, da denúncia e dessa suspensão, vem prejudicar também, vem prejudicar também, digamos, a sua atividade, porque um jogador que não treina, ou que treina à parte, ou que treina individualmente, por exemplo, estamos a falar de jogadores, que pode acontecer, perdem naturalmente as suas faculdades. E isso é extremamente pernicioso se depois apurarmos de que o jogador até nem foi culpado, não é? E, portanto, essa suspensão também é um bocado arriscada, diria eu, para que possamos tomar uma posição relativamente a isso. Acho que as pessoas devem ser punidas, e bem punidas, quando for provado que a sua intervenção se verificou em determinados atos. Agora, antes de efetivamente o conhecermos, acho que é de um melindre muito grande estar a suspender, nomeadamente, os agentes que fazem, que têm como meio de subsistência essa profissão. Não estamos a falar de agentes, dirigentes, que podem eventualmente suspender os seus mandatos. Agora estamos a falar de jogadores que têm que treinar diariamente e que o clube os pode suspender também de treinar, e que isso faz parte da sua vida, da sua profissão. E que, digamos, imaginemos um jogador que é suspenso meio ano ou qualquer coisa, está arrumada não só essa época que está no exercício, como provavelmente até as épocas seguintes que a seguir se irão verificar. Relativamente ao contributo que o Sr. Deputado nos falou, relativamente à Sra. Deputada do CDS, o contributo que nós podíamos dar era que aquilo que nós, acho que a lei que no fundo, em conjunto, digamos, eu sei que não é fácil, mas em conjunto os documentos aqui refletem aquilo que efetivamente se passa, aquilo que me apraz registar relativamente a isso é, digamos, se possível, como é que poderíamos eventualmente melhorar a investigação. Porque aí é que está o cerne da questão, é de facto a gente com consistência, com verdade, com sem dúvidas, possamos acusar de facto quem é quem, não é? Quem é quem. Porque essa é que é a maior dificuldade, e nós, aliás, eu costumo dizer, quando nós fazemos uma lei, temos logo dois ou três advogados a ver como é que vão contornar a lei. E, portanto, neste aspecto aqui também temos um pouco essa sensação da falta de como é que poderíamos eventualmente melhorar isso. Relativamente à formação dos agentes esportivos, enfim, é ver as próprias federações. Nós temos aqui uma situação caricata no que concerne à formação, especialmente dos treinadores, porque temos uma dupla certificação, temos uma certificação pelo IPDJ, temos uma certificação pela UEFA. E, portanto, os treinadores têm que fazer um curso para a UEFA, têm que fazer um curso para o IPDJ. Nós fizemos em Espanha, os nossos vizinhos de Espanha, porque a Associação de Treinadores e a Federação não têm um bom relacionamento com o Governo. Os nossos colegas fazem um curso orientado ou dirigido pelo Estado, podem treinar em Espanha, não podem treinar no estrangeiro, porque a UEFA não lhe dá equivalência. Se fazem um curso dirigido pelo Sindicato dos Treinadores, eles ficam habilitados a treinar no estrangeiro e não estão habilitados a treinar em Espanha. E, portanto, nós aqui, para ultrapassar isso, mas existe essa dupla certificação, para conseguir ultrapassar isso, conseguimos juntar ambas, digamos, os requisitos de ambas as instituições, e estamos a fazer os cursos, a Federação está a fazer os cursos de modo a que possa cobrir esses dois tipos de situação. Mas dizia eu então que na própria formação, quer dos jogadores, quer dos treinadores, a formação dos jogadores é nos clubes, naturalmente, a dos treinadores também é, no, é, na, é na, na própria Federação, que tem a responsabilidade disso, digamos, colocar a obrigatoriedade destes temas serem discutidos, não só técnica e tática, não é? Porque, evidentemente, que esses são nucleares, mas também este tipo de situações ser obrigatório, digamos assim, nos próprios cursos de treinadores, uma pessoa indicada pela Assembleia da República, pela Secretaria de Estado do Desporto, ter intervenção nos cursos dos treinadores, de modo a que possam, enfim, ou a Federação arranjar especialistas que possam intervir no sentido de sensibilizar e de educar, digamos, os treinadores para que, em termos futuros, possam estar, digamos, pelo menos precavidos ou tenham sido avisados, que lhe aumenta significativamente também a sua responsabilidade, digamos assim, em futuros atos que possam vir a cometer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que, principalmente esta sua segunda intervenção, pelo menos no que me diz respeito a mim, acho que foi bastante útil, mas penso que para todos os senhores deputados, porque nos deixou, para além dos diplomas em si, deixou-nos também um bocadinho o quadro geral do sentido e da perspectiva que a Associação Nacional de Árbitros e a sua experiência pessoal dá relativamente aos problemas... Treinadores, dá, e a sua experiência pessoal em particular, dá relativamente aos problemas que hoje em dia andam aqui à volta e a pressionar o fenómeno desportivo, a pôr em causa em alguns casos a verdade desportiva. São fenómenos de facto preocupantes e o legislador, não apenas as pessoas como os agentes desportivos que estão diretamente envolvidos, mas também o próprio Estado, através dos seus órgãos, e neste caso a Assembleia da República, enquanto legisladora, tem também de estar atento e tem também de saber encontrar em cada momento os mecanismos adequados para fortalecer aquilo que, no fundo, é o objetivo de todos, neste caso particular do desporto, que é defender a prática desportiva com verdade, com lealdade, sem manipulação de resultados, sem corrupção dos seus agentes, porque é isso que num Estado de Direito e num Estado civilizado se pretende. Agradeço-lhe mais uma vez, penso que em nome de todos os senhores deputados, muito obrigado, e acaba aqui a nossa audição. Eu, antes dos senhores deputados sair, pedia-vos apenas, dava nota de que faltam-nos duas audições, a audição que era para ser a seguir da Associação de Empresários Desportivos, a pedido do próprio Presidente, por uma impossibilidade de última hora, pediu para ser adiado. E ainda temos a audição da Associação Académica de Coimbra, que ficou aprovada na última reunião da primeira comissão. Vamos marcar para a próxima terça-feira, que é o próximo dia útil possível, à mesma hora de hoje, 10h30, a Associação Académica, a Associação de Empresários. Se eles não puderem, vamos-lhes dizer que é a última oportunidade, e, portanto, se não puderem, que mandem então algum documento escrito, se tiverem essa intenção, e ouviremos também a Associação Académica. A ideia era fazermos uma às 10h30, outra às 11h15, para que ao meio-dia pudéssemos dedicar, entre o meio-dia e uma, pudéssemos dedicar algum tempo a fazer o balanço destas audições e, se havendo disponibilidade da parte dos senhores deputados, tentarmos ensaiar já quais são os pontos de consenso para depois facilitar o trabalho na primeira comissão. Não quer dizer que consigamos, em definitivo, ter um texto único de substituição, mas pelo menos identificar as áreas de consenso, identificar quais são as áreas onde há diferenças que ainda têm que ser discutidas na primeira comissão, para depois facilitar a votação na especialidade, para ela não demorar muito mais tempo depois deste nosso trabalho. Muito obrigado.